Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco, amém, meus irmãos?
Amém.
Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure as suas mãos. Entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, também é um ato de adoração a Deus. Vamos entregar ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua semente, pela Tua colheita, pela Tua provisão em nossas vidas. Nós entregamos a Ti os nossos dízimos e nossas ofertas como símbolo de gratidão pela Tua fidelidade e pela Tua provisão. Em nome de Jesus, Senhor, consagra, Pai, a vida de cada dizimista, de cada ofertante da Tua igreja, prosperando, abençoando, multiplicando e dando crescimento em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa louvor, a nossa adoração e os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta? Glória a Deus. Venha com alegria. Glória a Deus. É um louvor bem antigo, quem diz: quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. A Senhora abençoa essa oferta, a Senhora abençoa essa oferta, abençoa os seus filhos. Operam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, glória a Deus.
Aleluia.
Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Daniel, capítulo 6. Essa noite o Senhor tem mais um ensinamento para trazer em nossas vidas, tendo como referência a vida desse grande homem, desse grande servo de Deus, profeta Daniel. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o Espírito Excelente.
Aleluia.
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ela na lei do seu Deus. Então, esses príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de se estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assine a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Porque esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas. abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava.
Aleluia.
Aleluia. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Aleluia.
Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do mandamento real: porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos teus transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e do pé dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse nas covas do leão. E, fazendo o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
Aleluia.
Curve sua cabeça. Pai, ministra ao nosso coração o teu recado santo e bendito. Fala conosco, Senhor. Usa minha vida para trazer a tua palavra para esta igreja. Em nome de Jesus,
perdoa, Senhor, as minhas falhas, os incidentes de percurso, e que o Senhor possa, Pai, trazer a tua palavra aos nossos corações.
Amém.
E que neste lugar haja terra fértil.
Amém.
Que nesta noite vai ouvir esta palavra, vai praticar e vai ser abençoado.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dias de dificuldade, dias de confronto, dias em que a nossa fé ela é testada, ela é provada. Esses dias são dias inevitáveis, que todos nós, cedo ou tarde, temos que passar. Dias em que temos que provar a nossa fé, dias em que temos que provar o nosso posicionamento, dias em que temos de mostrar ao Senhor o quanto nós confiamos nele e na sua palavra. Esse era o dia em que Daniel estava vivendo. A palavra do Senhor diz aqui em Daniel, capítulo 6, que Daniel, ele era presidente de 40 reinos, 40 cidades, 40 satrapas, como eram chamadas. Essa palavra é uma continuação da palavra que eu trouxe no começo do mês, onde nós meditamos aqui sobre Daniel ser um homem que tinha posicionamentos firmes, e por isso ele foi honrado por Deus e foi colocado como líder sobre o reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Porém, nesse texto que nós lemos, não era mais Nabucodonosor quem governava a Babilônia. Agora era Dario, o rei da Pérsia. Os babilônicos estavam sobre os domínios dos persas. E os persas, eles tinham um dos seus costumes, não punir os seus escravos por questões religiosas ou por sua cultura, como os reis anteriores a ele faziam. Se algum povo fosse conquistado ou fosse dominado, ele era obrigado a abrir mão dos seus costumes, abrir mão da sua fé, abrir mão da sua religião, abrir mão da sua cultura, porque agora ele estava numa terra estranha e tinha que viver a cultura daquele lugar. Não foi assim que os egípcios fizeram com os hebreus? Porém, os persas não tinham esse costume. Os persas, eles tinham o costume da tolerância, de viver pacificamente. Para eles, Povos dominados não eram escravos, eram súditos. E como aqueles povos eram levados, os persas não aniquilavam o costume deles, a religião deles. E sim, eles mesclavam, eles juntavam aos seus próprios costumes. Então ir à Pérsia na antiguidade é como se você estivesse vendo um lugar, como o Brasil, de muitas pessoas, muitas etnias diferentes, muitas nacionalidades diferentes, muitos costumes diferentes e muitas religiões diferentes. Mas ali estava Daniel. E assim como Deus foi na vida de Daniel, no reinado de Nabucodonosor, o mesmo Deus agora era fiel com Daniel no reinado de Dário, da Pérsia.
Aleluia!
E o Senhor está dizendo o nosso primeiro ensinamento para esta noite. Não importam as circunstâncias, não importa o lugar, não importa o momento que você esteja vivendo, o Senhor permanece sendo Deus na sua vida.
Aleluia!
A nossa fé não está firmada na Dilma. A nossa fé não está firmada no Michel Temer. A nossa fé não está firmada no Eduardo Cunha. A nossa fé não está firmada no Aécio Neves, na Marina Silva, no Geraldo Alckmin, no Serra. A nossa fé está firmada no Senhor dos Exércitos, no Deus de Israel, aquele que é conosco, independente das circunstâncias. Não importa o que a sociedade esteja vivendo. Ah, mas está epidemia de cachumba, epidemia de gripe, epidemia de zika vírus agora, epidemia de rubéola, de sarampo, de catapora, de frieira. Não importa, na sua casa não vai chegar praga
alguma.
O Senhor pode até nos permitir passar por situações adversas, como o pastor Antônio teve que passar, né? O pastor Antônio foi picado por um mosquitinho no ano passado, né, pastor? E ficou doente, mas o Senhor não desamparou o servo dele. O Senhor esteve aí cuidando, guardando, amparando e protegendo. E é nesses momentos de dificuldade que nós vivemos. É onde nós temos que provar, não para Deus, porque Ele já sabe, mas para nós mesmos, qual é o nosso nível de confiança e de relacionamento com Deus.
Aleluia! Glória a Deus!
Porque Daniel tinha um espírito excelente, então tudo que ele fazia prosperava, a ponto do rei chegar a pensar, e entregar todo o reino na mão dele. A mesma coisa da Dilma chegar lá e falar: olha, Sandra, eu estou entregando o país na sua mão, cuida aí que eu não estou dando conta. Impossível hoje aos nossos olhos acontecer uma coisa assim, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Irmãos, como a nossa nação hoje carece de homens como Daniel. Eu dizia isso essa semana, contava aqui para a pastora Maria José, lá na nossa escola está ocorrendo a formação do Grêmio Estudantil, que é um conselho, um grupo de alunos que representa toda a escola, que está ali para ajudar os professores, que está ali para preparar eventos, atividades, festas, para trabalhar pelos alunos. E eu dizia àqueles alunos: o passo que vocês estão dando é um passo muito importante, porque políticos, eu me lembro quando na campanha do José Serra, ele costumava dizer que a carreira política dele começou como presidente do Grêmio. Foi o primeiro mandato dele político, presidente do Grêmio, na escola. E dali, daqui a pouco, ele foi líder do movimento estudantil do bairro, da cidade, daqui a pouco virou deputado, e aí toda a trajetória que você conhece. E eu dizia para eles: hoje a nossa sociedade carece de homens tementes a Deus, de homens bons, de homens sábios.
Aleluia.
Homens que saibam governar com justiça, com sabedoria.
Aleluia.
E Daniel tinha um espírito excelente.
Aleluia.
Tão excelente que despertou inveja. Os outros dois supervisores, superintendentes, e os outros príncipes das 120 satrapas começaram a planejar o mal contra Daniel. Falaram, não, vamos planejar aqui, esse homem tem que ser destruído, porque senão daqui a pouco ele vai ser rei e vai passar todo mundo para trás. Que negócio é esse? É mais ou menos aquele negócio, né? Mas por que o irmão está lá? Foi promovido? Eu estou na empresa há 20 anos, o cara chegou ontem, já foi promovido. Por quê? Sabe qual que é a resposta? Porque toda autoridade é instituída por Deus.
Aleluia! Glória a
Deus! Não chegou a minha vez? Não chegou a minha vez. Nós tivemos duas chapas que concorreram à eleição do Grêmio. Foi ontem a eleição. Uma perdeu. Estavam lá tristes, cabeça baixa. A menina falou, poxa, minha autoestima foi lá no chão. Falava, querida, não é sempre que a gente ganha. Infelizmente. Seria bom ganhar sempre, né? Mas às vezes tem que perder. Não é a sua vez. Aí aqueles homens começaram a planejar. Temos que destruir Daniel. Então vamos pegar aí alguma falha, algum erro que ele cometeu no governo e vamos usar isso para destruir a vida dele. Só que ninguém achou nada, irmãos, porque ele era honesto, ele era justo, ele era temente a Deus.
Aleluia!
Pode investigar, pode olhar tudo, minha vida é um livro aberto. Pode olhar tudo. Não encontraram nada que pudesse incriminar Daniel. E Satanás, quando ele tenta contra nós, e ele não consegue, ele desiste, ele muda de estratégia. Então, ó, já que a gente não conseguiu nada contra ele no governo, então vamos atentar contra o Deus dele, contra as leis religiosas dele. E aí arquitetaram toda essa trama que nós vemos aqui. Procuraram um rei. Olha, rei, nós chegamos num comum acordo que nos próximos 30 dias, se alguém orar para um Deus que não seja o Senhor, tem que jogar na cova dos leões. Para onde que eles apelaram? Para a vaidade do rei, para o orgulho do rei. E ali começa um dos maiores desafios da vida de Daniel. Eu digo um dos, porque ele viveu vários, né? Ser jogado numa fornalha ardente, por exemplo, o clima do jeito que está hoje, acredito que não deve ser uma sensação muito agradável, mas um desafio. E ali Daniel fez, sabe o quê? Entrou no quarto dele, cuja janela era voltada para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele fez o que ele estava acostumado a fazer. Ou seja, as dificuldades, os problemas, os confrontos, a opressão, a situação adversa, não mudou a rotina de Daniel. Ele fez o que ele estava acostumado a fazer: orar 3 vezes ao dia. Nossa, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de orar porque eu trabalho muito, pastora. Não dá para orar porque eu trabalho, não dá para mim no culto de oração, porque eu trabalho muito. Imagina um homem que governava 120 cidades. Um império praticamente. 3 vezes ao dia. Ao dia, não é por semana. Não é terça, sexta e domingo. É por dia. 3 vezes ao dia. E quando aqueles homens foram procurar ele, encontraram ele fazendo o quê? Orando. E aí vem a pergunta: o que que os seus problemas, a sua opressão, as suas lutas, as suas dificuldades, o que que eles encontram você fazendo? Orando? Ou será que murmurando, reclamando, xingando, espraguejando, amaldiçoando? O que que você está acostumado a fazer? Os seus problemas, quando eles vêm te confrontar, eles encontram você fazendo o quê? Eu falo isso, irmãos, porque eu fiz uma coisa tão feia ontem, que eu não tenho problema nenhum de contar. Aliás, eu até conto para você não fazer igual. Todo ano,
Nós, funcionários públicos do Estado, da Secretaria de Educação, recebemos um bônus, que é pelo desempenho dos alunos. A escola tem uma meta, quando a escola bate a meta, todo mundo ganha bônus. E a minha escola bateu 120% da meta. Uhul! Aí vinha um bônus maravilhoso. Só que não. O país está em crise. Lógico que todo governo vai usar a crise como muleta, porque agora a desculpa para tudo é a crise. A desculpa para tudo é a crise. E aí o que ele fez? Não quis pagar o bônus. Foi aquela briga, um mês de briga. Vocês viram na televisão, vai reportagem, vai, chama o jornal, aí vai o sindicato, paga, não paga, paga, não paga, paga, não paga, vou pagar. Semana passada ele decidiu, vou pagar. Aí todo mundo, vamos receber. A semana inteira na expectativa. O bônus caiu hoje na conta. Aí todo mundo na expectativa, vamos receber, vamos receber, vamos receber. Ontem foi o dia de saber o valor. Ah, irmãos, pra quê? Era melhor que nem tivesse sabido. Imagina uma situação mais ou menos assim, ó. Você está esperando 10, vem 2. A gente estava esperando 7, 8 mil, veio 1000 e pouquinho. Ai, irmãos, virei o bicho. Mataram esse irmão do céu, fiquei numa revolta. Comecei a amaldiçoar o homem, aquele governo safado, sem vergonha. Agora ele teve coragem porque esse cajete corrupto tem que morrer. Senhor, vai lá, leva ele, Deus. Prepare e leva. Meu Deus. Revoltado. Fui trabalhar revoltado. Cheguei na escola, os alunos, oi, boa tarde, professor. O que, é que tem de bom? Não tem nada de bom, só pra você. Você vai receber bônus? Tá bom? Pra mim não tá bom. E revoltado, e todo mundo revoltado. Você chegava na sala dos professores, todo mundo murmurando, todo mundo reclamando. Quando eu cheguei em casa de noite, tinha algumas coisinhas para terminar, foi a eleição do Grêmio. Quase que eu nem fiquei para a eleição, ia falar, ah, deixa o Grêmio para lá, que se dane. Tá bom para minha casa, eu vou por. Não quero mais saber de nada. Cheguei em casa revoltado, fui dormir, fiquei virando na cama. Para lá, para cá. Lá pra cá, não dorme. Revolta vindo. Revolta vindo. Aí acordei e fui orar. Eu vou orar. Deus falou, fecha a sua boca. Você está reclamando do quê? Aí Deus começou a me lembrar de pessoas que eu conheço que não receberam nada, irmãos. Imagina que você está esperando. Você vai receber alguma coisa? Você vai puxar sua folha de pagamento na internet? Está lá zero. Nada. Tem professores que eu conheço aqui do Gleba. A professora foi toda emocionada, empolgada, vai puxar lá R$30. Outro, aí você começa a entrar na internet. Eu tenho um grupo do sindicato lá. Aí aparece um lá de Campinas. Olha que absurdo, posta lá, chefe, R$14. E eu comecei a me constranger. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque foi um presente que o Senhor mandou e eu estou aqui murmurando, estou aqui reclamando. Você está entendendo, irmãos, como nasceu essa palavra? O que, que os seus problemas te encontram fazendo na hora do aperto? Porque para você provar, porque é fácil bater no peito e falar, eu sou cristão. É fácil. Mas o verdadeiro cristão, ele não muda de postura, ele não muda de posicionamento na hora que o aperto chega. E Deus falava comigo, você é um mentiroso. Tudo que, ó, só faltou ele fazer assim. Bora, não quero saber. Você é um mentiroso. Você fala no meu nome, você prega no meu nome. E eu comecei, irmão, você não tem que madrugada dura, irmão. Podia ter que dormir sem essa. E fiquei lá, meu Deus, me perdoa, Senhor. Foi pouco, mas foi o Senhor que me deu. Não foi o que eu gostaria? Né? Eu queria mais, eu acho que quem não queria, né, irmão? Quem não queria 10 mil lá na conta? Mas foi o que o Senhor me deu, glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é comigo. Comecei a me arrepender, irmãos, pedir perdão. Pedir perdão. Aí eu cheguei aqui preparando a palavra, que eu sempre vou meditando. E o capeta falando, vou te pegar.
Na hora que você subir lá, você vai ganhar.
E o Senhor, já subi aqui, me perdoa, Deus, de novo, mais uma vez. Senhor, foi uma falha de percurso, foi um incidente. Não faço mais, Deus, eu filho arrependido, sabe? E quando os inimigos de Daniel chegaram lá, pegaram ele orando. Ele não estava descabelando, amaldiçoando. Ah, esse rei aí, vá pro inferno esse rei. O que, que ele vai fazer uma barbaridade dessa? Nem me consultou. Fez pelas minhas costas. É um absurdo esse rei. Não, estava lá. Orando, irmãos. Orando. E aí, os inimigos foram falar com o rei. Lembra que o Senhor fez um decreto? E eles tinham o costume que os decretos não podem ser revogados. Nem o próprio rei. O rei assinou o decreto, irmão, já era. Ninguém volta atrás, nem ele. Ele não pode, a lei não permite. Aí chegaram no rei, foram confrontar o rei. O Senhor falou que o decreto está assinado, não pode orar para outro Deus, só para o Senhor. E Daniel está orando. Na hora, imagina a revolta do rei. Caiu a ficha, que ele amava Daniel. E aí ele percebeu lá que ele foi sacaneado. Olha o que fizeram agora. Passou a manhã inteira, a tarde inteira, tentando livrar Daniel. Vou dar um jeito para fazer ele escapar. Mas os inimigos estavam lá cutucando. Igual o capeta ficou me cutucando desde ontem. Ó, você errou. Você errou. Você errou. Ó, o Daniel está orando. A lei não pode ser voltada atrás. A lei não pode ser revogada. A lei tem que ser cumprida. E aí, o que você vai fazer? Porque é assim que o diabo faz. Ele joga a armadilha e depois fica esperando, de espectador. Ah, vamos ver o que ele vai fazer agora. Não é o que ele fez com Jó? Vamos botar aí uma lepra nele. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos matar os filhos dele. Vamos matar os servos, os animais. Vamos derrubar a casa dele. Aí vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver se ele vai voltar atrás, se ele vai amaldiçoar Deus. Que é isso que o diabo faz. Ele joga a armadilha e fica lá de espectador, sentado na primeira fila. Vamos ver o que ele vai fazer agora. E aí o que o rei ia fazer? Infelizmente, tem que cumprir o decreto. Cumpra-se, é uma ordem. Traz lá Daniel. Eu fico imaginando a cara de Daniel, né? Olha, filho, é o seguinte. Eu vou ter que te jogar na cova dos leões. Você vai lá para a jaula dos leões. Porque né, é o decreto. Mas que o seu Deus te livre.
Aleluia.
Irmãos, você sabia que tudo que você fala tem poder? Você sabia que a sua boca tem poder?
Aleluia!
A sua boca tem poder. Tudo que você fala acontece. Tudo que você profetiza, o Senhor se encarrega de cumprir. Tudo que você declara com seus lábios, o Senhor faz. E o rei falou que o seu Deus te livre. E Daniel ficou lá orando. Eu imagino que ele foi lá, ficou quietinho no cantinho dele, vamos orar. E entrou dentro da jaula do leão. E ali o rei ficou tão angustiado, ele não conseguiu nem comer. Foi direto para quem? Quero nem comer, não quero festa, não quero nada. Pensando, né? Pô, morreu o meu braço direito, meu melhor ajudante. Aí o dia seguinte, o que aconteceu? Ele passa lá, o que, que ele fala? E chegando, versículo 20, 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. E falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, ó irmãos, não é uma vez por semana não, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano.
porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, que não tenha cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui entra uma outra questão. Caraca,
glória a Deus, glória a Deus.
Por que que Deus livrou Daniel? Porque não tinha nada contra eles. Agora, você acha que se Daniel fosse meio malandrinho, Deus teria livrado ele? Não, Deus não respalda coisas erradas. Eu aprendi com o meu pastor, que vocês conheceram, o pastor Marlon, o meu discipulador. Uma vez ele dizia nas suas pregações, para você que gosta de ficar aí pedindo para Deus, faça justiça, Deus. Você sabia que se a justiça estiver do lado do ímpio, Deus vai abençoar o ímpio e você não? Porque Deus é imparcial. Deus é justo. Quando nós oramos a Deus, Deus faça justiça, a gente está esperando que Ele faça o que eu quero. Mas se a justiça for para o outro, Deus vai fazer para o outro. E eu vou, ó, ficar vendo a Deus. Ali Deus não viu a acusação em Daniel. Deus olhou, ó, esse homem é inocente. E o rei? É inocente também, armado para ele. Fizeram ele assinar o decreto sem ler. Quantos líderes aí, quantas empresas não vão à falência, né, irmãos? Que o gerente lá na pressa, assina aqui para mim, vai lá, sem ler. Uma assinatura destruiu a empresa inteira. Quantos casos a gente não vê? Mas Deus olhou, não, Daniel é inocente. O rei também é inocente. Armaram para ele. Vou fechar a boca do leão.
Aleluia.
Irmãos, sabe o que Deus está mostrando aqui? Aqui o Senhor permitiu essa situação. Primeiro, para mostrar a todos o nível de confiança, de relacionamento que Daniel tinha com ele. O nível de fé que Daniel tinha com ele. Sabe por que Deus permitiu essa situação aqui? Para mostrar a todos um princípio muito importante que Pedro falou depois da sua carta, que todos os dias o leão, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Quando nós resistimos ao diabo, irmãos, não apenas a boca do leão é fechada, mas o próprio diabo, ele é obrigado a fugir de nós. Está lá em Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Aleluia, aleluia.
Irmãos, você está apoiando, irmãos? Você não vai ser destruído. Está aqui a nossa irmã Maria, que contou um testemunho maravilhoso algumas semanas. Foi difícil, foi, minha irmã? Foi doloroso, não foi, minha irmã? Mas está aqui firme.
Aleluia, Deus.
Às vezes o Senhor não vai. E isso é importante a gente entender. Às vezes o Senhor não vai nos impedir de ir para a cova dos leões. Às vezes o Senhor não vai nos livrar de ir para a cova dos leões. Mas Ele é poderoso para fechar a boca dos leões. Ele é poderoso para fechar a boca de Satanás, para fazer ele bater em retirada, para fazer ele sair da sua vida. Sabe o que Daniel fazia, irmãos? Só orava. Eu imagino que ele entrava lá no quartinho dele, pegava lá o mantinho dele, igual esse aqui. Esse aqui, meus irmãos, é um manto de oração, um manto hebraico. Tem poder? Nenhum. Que não, só um símbolo. Não tem nenhum poder. Não existem objetos com poder. Sabe onde está o poder? Dentro de você. Como nós pregamos aqui algumas semanas, o Senhor já colocou poder dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não lembra dessa palavra? Só um símbolo, um manto de oração. Todos os hebreus tinham um desse. Significa que ele está orando, que ele está se consagrando, que ele está jejuando, que ele está buscando a Aqui está escrito, santidade ao Senhor. Significa que ele está ali lutando, se esforçando. E eu imagino que Daniel pegou o mantinho dele, entrou no quarto, ajoelhou, falou, Deus, a coisa está feia, Deus. A coisa está feia, eu acho que eu vou morrer, Deus. Né? Porque agora, porque se nem o rei pode voltar atrás do decreto, o que nós vamos fazer? Mas Deus pode fechar a boca do leão. Deus pode te livrar. E ali, o Senhor está, através dessa experiência de Daniel, tão simples. O Senhor está mostrando coisas que iam acontecer milhares de anos depois conosco. Para mostrar que, ó, todos os dias o leão está aí fora, ao seu redor, procurando te tragar. Então continua firme. Continua mantendo uma postura firme. Continua buscando a Deus, orando, confiando, acreditando, porque a boca do leão vai ser fechada.
Amém, Jesus, aleluia.
E pior, aqueles que não professam a mesma fé que você, sabe aquele seu vizinho que não quer saber de Deus, aquele seu familiar que não quer saber de Deus, ele vai ter que reconhecer o que Deus fez na sua vida.
Amém.
Porque olha só o que, que o rei falou. Então Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de todas as línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o meu domínio, do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode se destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.
Aleluia.
O próprio rei pagão, que adorava ídolos, teve que reconhecer, não. Esse Deus de Daniel é mais poderoso. Esse Deus da Mariana, esse Deus da Daniele, esse Deus da Marli, da Sandra, da Terezinha, do Luca, da Dalma, da Lécia, esse Deus da Lourdes, do Léo, dos irmãos que estão aí, de todos os irmãos dessa igreja, esse Deus é Deus. Esse Deus é Deus. Ele é poderoso para livrar. Ele é poderoso para fechar a boca do leão. Ele é poderoso para te colocar em lugares altos. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite. É isso que o Senhor, por meio de textos simples, nos ensina: a nos mantermos firmes e fiéis à vontade do Senhor Deus.
Amém?
Estenda a sua mão, recebe essa palavra, que o Senhor possa te abençoar e que você possa fazer uso dessa palavra a partir de hoje na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, e que todos os que estão ao seu redor venham ser alcançados e abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.